Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é sábado, 16 de novembro de 2024. A seguir, as revistas semanais francesas analisam o efeito Trump no tabuleiro da geopolítica mundial. O correspondente em Buenos Aires fala sobre a rede solidária binacional criada entre torcedores do Internacional e do River Plate para ajudar moradores afetados por dificuldades dos dois lados da fronteira. No podcast Balada Musical, o destaque é para um dos novos nomes do pop rock francês, Juniore. E na programação cultural, a RFI esteve no castelo transformado na Cidade Internacional da Língua Francesa. Continuem ouvindo a RFI.
A semana na imprensa.
Márcia Bechara.
As revistas francesas desse fim de semana são unânimes na escolha de um personagem principal para suas manchetes, dedicando suas capas a um velho conhecido que já estampou múltiplas edições e que agora está de volta como um cowboy que se recusa a deixar o faroeste. Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos da América, que assume um novo mandato em 20 de janeiro de 2025, deixando no ar inúmeras questões sem resposta para chamadas democracias ocidentais. A revista Le Nouvel Obs dedica sua capa ao magnata norte-americano com o título Trump 2, um desafio para os progressistas. Segundo a mídia francesa, levará tempo para avaliar o impacto que o resultado da eleição presidencial norte-americana terá sobre o futuro das nossas democracias. Dessa vez, o candidato republicano não venceu apenas por um acaso, como em 2016, quando sua vitória foi uma surpresa. Dessa vez, detalha o Le Nouvel Obs, foi uma escolha deliberada do povo norte-americano, expressa por uma maioria de votos no sufrágio universal, reforçada pela mudança do Congresso para o campo republicano. A principal democracia do mundo está conscientemente se alinhando à extrema-direita, com um presidente eleito mais vingativo do que nunca, determinado a impor sua marca autoritária, diz o texto. Já a revista L'Express publica em sua capa uma entrevista exclusiva com o líder conservador britânico Boris Johnson, que afirma que Trump será melhor do que vocês imaginam. Trump ganhou porque as pessoas se lembraram que a economia parecia melhor e que o mundo parecia mais estável quando Trump estava no poder. Ele ganhou porque dezenas de milhões de norte-americanos não apreciaram a maneira antidemocrática que a esquerda progressista teria utilizado de meios jurídicos para tirar Trump da corrida presidencial. Para terminar, a revista francesa Le Point, dessa semana, traz em sua capa a manchete Trump e Putin, o grande pacto, explorando as possibilidades de como o presidente russo tentará mergulhar no retorno de Donald Trump à Casa Branca para ampliar sua influência global.
Brasil, América Latina.
Todas as semanas, a gaúcha Marília Minions chega no final da tarde à histórica Praça de Maio com doações. São roupas e brinquedos a serem entregues a moradores de rua. Essa ação solidária tem uma particularidade. Marília é torcedora e cônsul honorária do Clube Internacional de Porto Alegre. Marília retribui aos argentinos a ajuda que enviaram ao Brasil no auge da tragédia no Rio Grande do Sul.
O motivo da nossa retribuição é pelo fato que o River abriu as portas do clube para guardar as primeiras doações. Então agora, nós como clube, viemos todas as sextas-feiras aqui na Praça de Maio a ajudar, a servir, a colaborar com a Rede Solidária, que é um projeto do River, que é uma ajuda mútua entre clubes vermelho e branco.
Em maio, no auge da tragédia, o River Plate ofereceu as suas instalações para guardar as primeiras 17 toneladas de doações que partiriam em caminhão ao Rio Grande do Sul. Dessa campanha, promovida pelos torcedores do Internacional, participou também a chamada Rede Solidária, uma associação de voluntários em ajudas sociais, da qual também faz parte o próprio River Plate. Em julho, um segundo caminhão com 5 toneladas partiu com materiais de limpeza, higiene pessoal e cobertores de Buenos Aires a Porto Alegre. Essas doações foram de empresas argentinas coordenadas pelo River Plate. Esses dois caminhões, com 22 toneladas, semearam uma parceria solidária binacional, como explica Marília Minhos.
Na verdade, a nossa parceria com o River só está começando. Essa campanha é um pontapé inicial, já que o River abriu as portas para nós do clube, para a primeira doação, e a ideia é seguir colaborando juntos, já que a união faz a força. E nesse caso, não temos rivalidade. Estamos juntos e todos ganhamos.
À medida que a noite cai, outros torcedores do Internacional chegam à Praça de Maio para ajudar. Além de trazerem mais doações, eles auxiliam na distribuição de refeições para centenas de pessoas que todos os dias vêm à Praça de Maio para se alimentar. O gaúcho Madi Nasser tem uma dupla razão para ser solidário. Além de torcedor do Internacional, é estudante de medicina em Buenos Aires.
São duas retribuições que eu tenho aqui. Tanto por parte da campanha que eles abraçaram junto com a gente de ajuda do Rio Grande do Sul, como o fato de eles me possibilitarem a minha formação de médico. Então isso é tudo uma retribuição, o mínimo que eu posso fazer a esse povo argentino, que sempre me acolheu nesses 10 anos que eu estou aqui e acolheu o Rio Grande do Sul no momento que eles precisaram.
Essas retribuições têm ainda mais valor diante do quadro social que a Argentina tem enfrentado.
Porque a gente nem esperava na nossa campanha para o Rio Grande do Sul tanta ajuda de um povo que, querendo ou não, eles têm uma situação econômica meio complicada. A gente está buscando ajudar essas pessoas que estão em situação de rua. E ainda mais tendo o Inter como base, que é o Clube do Povo, conhecido como Clube do Povo em Porto Alegre, isso tudo nos ajuda. Eu, como futuro médico, mais do que nunca tenho como base e visão ajudar o próximo. E essa proteção de vida é isso que a gente está fazendo. Porque aqui eu não pago a faculdade, é um estudo público. Então é uma forma de eu retribuir o que eles estão fazendo por mim.
Como consequência natural dessas ações mútuas, o Clube Internacional de Porto Alegre e o River Plate partiram para uma aliança fora dos campos de futebol. Na verdade, a inspiração para uma parceria social nasceu em 2019. Naquele inverno, o River abriu as portas do estádio para tirar moradores de rua do frio intenso. Em Porto Alegre, inspirado nesse exemplo, o Inter fez o mesmo. 5 anos depois, a tragédia no Rio Grande do Sul levou os dois clubes a trocarem a rivalidade pela solidariedade. Felipe Llorente é secretário-geral da Fundação River Plate e sabe que, a partir de agora, se precisarem, os argentinos vão poder contar com a ajuda dos gaúchos.
Daqui para frente, sempre vamos contar com os amigos do Internacional de Porto Alegre, com os quais temos uma história, uma rica tradição no futebol, com muitos enfrentamentos no campo de jogo, mas com uma amizade fora dos gramados, com um relacionamento que vai continuar no futuro.
Para comemorar a Aliança Solidária, os integrantes do Consulado do Internacional fizeram um churrasco, a comida mais típica dos dois lados da fronteira. E eis aqui outra parceria natural: o chimarrão gaúcho e a carne argentina. De Buenos Aires, Márcio Rezende para a RFI.
Balada Musical, a seleção musical da RFI.
Bonjour, Hugo.
Salut, Daniela.
Todos os sábados, junto com o Hugo Casalinho, programador musical da RFI, a gente leva os ouvintes e internautas para a balada, ao som aí das playlists da programação musical da RFI.
Isso, e hoje com a grande sensação do pop rocker francês, Junior.
Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Comme un choc électrique.
Junior, qui, apesar de ser um grupo francês, não é tão desconhecido no Brasil, não é, Daniela?
Principalmente para os fãs de Emily in Paris, uhum. Série que é adorada no Brasil e que a cada temporada traz pelo menos uma canção da Junior. Então, definitivamente, essa banda não é desconhecida do público brasileiro.
Conta pra gente quem faz parte da Junior e como essa banda surgiu.
Então, Hugo, Junior é uma banda de pop rock francês, nativa desde 2013, baseada em Paris e formada por 3 mulheres. Anna Jean, Sami Ostah e Suani Elzinga. E uma curiosidade, a Anna Jean é filha do escritor L'Ecclésiot, prêmio Nobel aí de literatura de 2008.
Uau!
Mas enfim, voltando lá para Junior, elas vão chacoalhar a cena pop francesa em 2015, no lançamento do EP Marabu, e se tornar esse nome de peso aí no line-up dos festivais da França, com 3 álbuns lançados e pouco mais de 10 anos de carreira.
Porque a Junior se torna essa grande sensação do pop rock francês?
Porque a Junior chega no momento em que a cena musical francesa está acolhendo uma jovem geração de artistas como La Fama, L'Impératrice, que eu sei que você adora, Feu Chatterton, que resgata aí os códigos da música francesa dos anos 60 e 70, mas dando também uma rejuvenescida nos ritmos das décadas passadas. Seja aí através da atualidade das letras ou através da mistura com outras sonoridades.
Mas é inegável que a Junior arrasta o pé para o Yeye, um estilo musical imortalizado aqui na França por artistas ícones como a Françoise Hardy, a France Gall ou a Claude François.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient.
O próprio visual das integrantes da banda tem esse quê aí de anos 60, esse pop yeyê é algo completamente assumido por elas e que faz muito sucesso também com o público estrangeiro, né? Que ainda tem no imaginário essa França retrô da Nouvelle Vague, de maio de 68, e de ícones da cultura francesa como a Françoise Hardy, que a gente está ouvindo aí ao fundo.
Uma aposta de estilo que deu muito certo, né, para a Junior, que tem 3 discos e o último foi lançado há pouco tempo.
3, 2, 1. É o nome do disco que tem 13 faixas e que foi lançado aí recentemente pela Junior e que é descrito pela crítica musical francesa como um retorno ao futuro, um pop e rock inclusive chamado de Neo Yeye, que aposta um pouco mais do que nos discos anteriores nessa mistura de surf rock anos 60 com guitarras bem distorcidas.
É desse novo álbum da Junior que sai a faixa escolhida pela programação musical da RFI.
Essa faixa que se chama Monumental, que ganhou um clipe bem psicodélico e que fala das apostas arriscadas que a gente faz na vida e que às vezes dão certo.
Antes de ouvirmos a aposta monumental de Junior, merci aos nossos técnicos Pierre Zanuto, Charlie Amadou, Valérie Royer, pela produção e montagem do Balada Musical.
O Balada aqui pode ser ouvido também nas plataformas musicais e no nosso site rfibrasil.com.
Simbora com Monumental de Junior, aumente o som.
Monte le son.
Rendezvous Cultural.
Patrícia Moribe.
Construído no século XVI pelo rei François I, o castelo de Villers-Cotterêts, a cerca de 50 minutos de trem a nordeste de Paris, foi extensivamente reformado para abrigar a Cité Internationale de la Langue Française, uma espécie de centro internacional para a preservação do francês. Junto a uma ampla área verde, perfeita nos tempos de caçadas reais, o castelo se tornou um bem público durante a Revolução Francesa. Depois, serviu como prisão e abrigo de mendigos. A degradação continuou e o local virou asilo de idosos, até ser completamente abandonado em 2014. Depois de 4 anos de reformas, sob a direção do Centro de Monumentos Nacionais, o castelo abre ao público com novas ambições, como conta Paul Rondin, diretor da Cité Internacional da Língua Francesa.
É um dos maiores projetos culturais dos últimos anos. É ao mesmo tempo um resgate patrimonial, uma restauração de um castelo que estava prestes a desaparecer e, sobretudo, o nascimento de uma nova estrutura. É um local de atividades culturais, de residência artística, de criação. É um lugar de lazer e prazer. É um lugar de muita vida. Podemos só passear ou simplesmente não fazer nada e, de repente, ver um espetáculo, uma exposição, ou visitar a exposição permanente que fala das línguas francesas e que, acima de tudo, conta que o francês é uma língua que não pertence apenas à França e aos franceses, mas muito além. Os falantes dessa língua estão espalhados pelo mundo.
Villers-Cotterêts é terra de um dos grandes nomes da literatura francesa, Alexandre Dumas, que impera em forma de estátua no centro da cidade, não longe do castelo. O complexo conta com 23 mil metros quadrados entre castelo, dependências, jardins e floresta. Marie Lavandier, presidente do Centro dos Monumentos Nacionais, fala sobre a importância do projeto para a preservação do francês.
A língua francesa é uma herança com raízes no passado muito distante, compartilhado. A Cité Internacional da Língua Francesa mostra que esse passado não é apenas europeu ou exclusivamente latino, mas muito mais rico que isso. É algo que nos chega do passado, é uma herança, mas também um patrimônio compartilhado, pois se situa na encruzilhada de geografias, na encruzilhada das grandes histórias e das histórias individuais. É também um patrimônio no sentido de que pertence a todos nós.
O centro oferece um amplo panorama sobre as origens e declinações da língua francesa pelo mundo. Há muitos suportes multimídia e documentos originais. Ao visitar Villers-Cotterêts, é inevitável pensar em outro grande projeto, o do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, referência inovadora no mundo da museologia, principalmente por sua característica digital imersiva. A instituição brasileira se recuperou rapidamente de um incêndio em 2015. Mas Xavier Nort, principal curador do Centro Internacional da Língua Francesa, garante que os projetos são diferentes, apesar de algumas semelhanças.
Há uma certa analogia com o Museu de São Paulo. O português desempenhou no Brasil mesmo o papel unificador do francês na França. O Brasil é um país onde um grande número de línguas são faladas, com populações muito diversas, desde populações amazônicas até populações de origem africana, de origem europeia, etc. O que mantém a nação brasileira unida é a sua língua, o português. A França é um país que alcançou a sua unidade política através da unidade linguística. O Museu da Língua Portuguesa também é muito interativo, com muitas atividades digitais, de efeitos espetaculares. Há também uma parte estritamente histórica. Não quisemos fazer a história do francês, mesmo se ela está muito presente.
A história é muito presente, como vocês viram, mas voilà. A programação promete, além da exposição permanente em torno da língua francesa, acolher exposições temporárias, espetáculos, concertos e debates. Está prevista também uma função pedagógica, com cursos e residências para artistas e pesquisadores. O visitante tem também à disposição os jardins do Palácio e a Floresta de Retz.